Olha, Henrique, a gente tem acompanhado, todos os dias eu acabo, até por questão mesmo profissional, a gente acaba dando uma olhada nos números das bolsas, no número do mercado, etc. E eu acompanho com curiosidade, porque a bolsa ela tem alguns soluços, parece que, estou falando aqui da Bolsa do Brasil, né? Mas parece que ela vai melhorar, que as coisas vão engatar e de repente ela recua novamente. O que está acontecendo, Paulo Henrique? Qual a avaliação que vocês estão fazendo em relação a esse vai e vem do mercado, hein?
Verdade, ontem a gente teve um dia bastante tenso, tanto aqui no Brasil como lá fora. Várias bolsas no mundo acabaram fechando acima de 3% de queda. E aqui no Brasil não foi diferente, a gente beirou ali os 3% também de queda. Principalmente na sexta-feira saiu um dado da inflação americana bastante preocupante. Se a gente parar para pensar que os Estados Unidos, uma economia, entre aspas, relativamente estável, apresentou um número de inflação de 1% no mês anterior, é muita inflação para um país que, de fato, não convivia com isso há muito tempo. Isso acabou também contaminando com todas as bolsas no mundo inteiro, né? As bolsas asiáticas fecharam bastante queda, a Europa, os próprios Estados Unidos, justamente com um temor de desaceleração do mercado americano, dado o remédio que o Federal Reserve, né, que é o Banco Central americano, deve apertar a política monetária com relação ao aumento de taxas de juros. A gente tem uma reunião aqui no Brasil do Comitê de Política Monetária do Banco Central que deve definir a nossa próxima taxa de Selic até amanhã. E nos Estados Unidos também a gente tem amanhã um anúncio da taxa de juros americana, que certamente deve subir. Muitos analistas que até então previam um aumento de 0,5% da taxa de juros americana, agora já colocam em 0,75% esse possível aumento, justamente por conta desse dado de inflação na última sexta-feira, que veio bem fora do esperado, né? Os Estados Unidos nunca conviveu com tanta inflação, pelo menos nos últimos anos, e acham que o remédio que o Banco Central americano deve colocar para funcionar nos próximos meses, né, considerando já a reunião de amanhã, é um remédio um pouquinho mais amargo com esse aumento de taxa de juros. Isso, de fato, né, apesar da gente acabar contaminando, vamos dizer, todas as economias, todas as perspectivas econômicas, porque um aumento de juros nos Estados Unidos, ele acaba, primeiro, atraindo mais recursos para o mercado americano, dado que investidores globais buscam taxas de juros mais elevadas para investir no título do Tesouro americano, que ele se torna mais atrativo por conta da segurança e por conta agora da rentabilidade, se o Banco Central realmente continuar nesse aumento de taxa de juros, né? E isso acaba gerando um fluxo inverso de recursos. Então, o Brasil mesmo, que estava tendo um fluxo positivo de entrada de dólares aqui nos últimos meses, últimas semanas, e a gente chegou a ver a cotação do dólar ali por volta de 4,70, 4,80, ontem mesmo explodiu, as cotações foram para cima de R$ 5,00, ali, R$ 5,11, para ser um pouco mais preciso, gerando justamente esse fluxo contrário de recursos buscando o mercado americano atrás dessas novas, dessas atrativas taxas de juros que deve acontecer daqui para frente. Então, realmente, assim, uma coisa está interligada à outra. Aqui no Brasil não foi diferente, né? O mercado, como eu disse, acabou sendo impactado por essa notícia lá de fora. A inflação no Brasil, apesar de termos um número um pouco mais favorável no mês de maio, a gente teve um IPCA um pouco melhor do que o esperado. E aí isso mostra que, tomara que a nossa inflação esteja arrefecendo, então, quer dizer, o Banco Central pode ser um pouco menos austero em termos de aumento de taxa de juros, chegar a alguns bancos até sinalizar que o Brasil poderia chegar a 15% de taxa de Selic, mas a grande maioria entende ainda que esse juro no Brasil deve já estar chegando próximo do teto. Com o aumento de amanhã, que é a perspectiva do Brasil, que haja um aumento de 0,5% de taxa de juros, a gente deve ter uma Selic por volta de 13,25%, mas as perspectivas, a grande maioria dos analistas e economistas acha que para o final do ano a gente tem uma Selic aí no máximo de 13,5%. Mas a gente já começa a ficar preocupado justamente por esses impactos lá fora, preços de combustíveis que acabam impactando muito a nossa economia aqui, preço do petróleo, né, e eventualmente de combustíveis, isso pode atrapalhar um pouquinho e o Banco Central ter que segurar um pouco mais esses juros elevados aqui no Brasil para tentar diminuir esse índice inflacionário. Então, justamente toda essa confusão e essas interrogações que se colocam aí no cenário é que acabaram gerando essa volatilidade toda e essas quedas principalmente exageradas na data de ontem aqui, tanto no mercado local quanto no mercado global.
Olha, Henrique, e a privatização da Eletrobras, hein? Eu acho que tem dois impactos aí, né? Tem a situação mesmo da venda e teve a opção para quem podia usar o seu fundo de garantia para comprar ações. É uma boa, Paulo Henrique, porque a Eletrobras, assim como a Petrobras, é uma empresa que, nesse caso, a Eletrobras vai ser privatizada, mas ela entra com essa força de um mercado que é muito, muito pujante, mercado de energia. Como é que você está vendo isso, Paulo Henrique?
Eu acho que para quem tomou a decisão de investir o seu FGTS nesse papel, eu acho que é muito interessante. Primeiro que a rentabilidade, né, o retorno do FGTS, ele é muito baixo. Rende ele TR mais 3% ao ano. Poxa, quando a gente olha um cenário de juros, né, de Selic a 13%, como a gente está falando, é algo bastante discrepante. Então, como são recursos de longo prazo, e a gente entende que esse modelo de privatização e os ajustes que possam ser feitos na companhia nos próximos anos, eles podem, de fato, gerar muito ganho, né, para o investidor, de uma forma geral. Você pode ter corte de custos, melhora de eficiência, uma série de ganhos que isso acaba impactando no preço das ações no médio e longo prazo. Então, a gente acha que quem fez esse movimento fez tomou uma decisão assertiva. Para aqueles que entraram, porque a gente teve uma outra fatia de pessoas que entraram no que a gente chama de follow-on, né, foram disponibilizadas algumas ações para o mercado, e vários investidores entraram na oferta pública. Realmente, assim, o preço estava relativamente atrativo quando a gente olhava as cotações de algumas semanas atrás, ela saiu a R$ 42,00, só que com a queda do mercado ontem, né, do mundo inteiro, essas ações acabaram abrindo em queda nessa estreia desse novo lote adicional que foi colocado no mercado. Mas, de novo, pensando no médio e longo prazo, a gente acha que foi uma boa decisão de investir nesses papéis, por conta dos ganhos de sinergias, vamos dizer, a empresa tocada com uma gestão um pouco mais eficiente, com corte de custos, com melhores eficiências, isso certamente pode gerar melhores números, né, melhores resultados para a empresa, e o investidor, sendo acionista disso, acaba capturando essa melhora de custos, enfim, de eficiência nos preços dos papéis. Então a gente acha que também pode ser uma posição estratégica bastante interessante olhando médio e longo prazo.
Ok, Paulo Henrique, muito obrigado, boa semana e bom trabalho, embora a semana seja um pouquinho mais curta, acho que até que dá para a gente falar o seguinte, bom finalzinho de semana, porque amanhã é o último dia útil, daí depois a gente tem esse feriado de quinta-feira, sempre atrapalha um pouquinho vários setores da economia, mas tem também o direito ao descanso. Um abraço, Paulo Henrique.
Um grande abraço, bom feriado a todos.
Bom feriado.